Olá, ouvintes da Áudio Ativo. Sejam muito bem-vindos ao nosso sexto episódio do História em Música. No programa de hoje abordaremos um fenômeno relativamente atual, ainda mais se compararmos aos episódios anteriores, né? Mas que sim, ele continua ganhando reverberação e visibilidade ainda nos dias de hoje. Para isso, vamos viajar até a Península do Paralelo 38, para contextualizar e explicar a origem e a fama do K-pop. Estarão comigo Rosa Maria Santos, Eduardo Knack e Camila Santana. Eu sou Pedro Tavares e volto já. A Coreia foi um protetorado japonês até o ano de 1945. Depois da Segunda Guerra Mundial, o país foi dividido em duas partes, tendo como critério a linha imaginária de latitude ali do paralelo 38. Aí é minha brincadeira no início de me referir à Península Coreana dessa forma. E se tornou um dos grandes símbolos da Guerra Fria, com o Norte socialista e o Sul capitalista. E esta, ou seja, o Sul, recebe fortes investimentos dos Estados Unidos ao longo desse período, da década de 50, 60 ali, e os anos mais relevantes da Guerra Fria, digamos assim, né? Mais tensos também. Obviamente que essa atitude norte-americana era estratégica, nesse cenário do Pacífico ali, pois logo ao lado temos a China, e não tão distante a própria União Soviética. Na década de 80 e 90, no socialismo de mercado da China e na dissolução da Guerra Fria, a Coreia se torna também um polo de tecnologia e passa a representar uma espécie de modelo na Ásia, uma sociedade mais plural, com mais trocas com o Ocidente. Mas também uma sociedade questionadora, não podemos esquecer isso, através da arte principalmente. Hoje temos um excelente exemplo de filme, né, o Parasita, mas ainda no século passado essas temáticas já eram levantadas de uma forma muito bacana, como era produzida. E é irônico também que o aumento dessa visibilidade, né, foi também impulsionado pelo vizinho do norte, com os arroubos militaristas e belicistas do Kim Jong-un. Então a gente quer demonstrar aqui esses olhos voltados para a Coreia do Sul nesses últimos anos do século XX. Isso vai ser importante mais para frente. E antes da gente entrar propriamente no gênero, e aí eu vou passar a bola para a Duda, vale ressaltar o destaque que a Coreia do Sul ganhou no âmbito da tecnologia, né, nos primeiros anos do século XXI. Pensemos aí nas potências globais, LG e Samsung, nas marcas de carro como Hyundai e Kia. Mas aí agora a pergunta que não quer calar. O que que aquela música, aquele estilo, tem de diferencial que fez com que ela se tornasse tão popular não só na Coreia, mas globalmente? E até os dias de hoje possui diversos ouvintes nos mais variados cantos do mundo. Opa, Gangnam Style.
Gangnam Style. K-pop. Acredito que provavelmente você já sabe o que é e até já foi contagiado pelo gênero que tem conquistado as paradas de sucesso. Mas para os que têm pouca familiaridade com o estilo musical, K-pop é um termo que se refere à música popular produzida na Coreia do Sul. Como diversos outros gêneros musicais, o K-pop tem um leque de influências, como o pop, o hip-hop, o rock, o eletrônico, entre outras. Mas quando e como isso começou? Apesar do boom do K-pop ter começado há pouco tempo, o som apareceu pela primeira vez com o grupo Seo Taijin and Boys, quando o termo ainda nem existia, em uma apresentação ousada em um show de talentos da TV sul-coreana em 92. Apesar de terem perdido a competição, o grupo atraiu milhares de jovens que se encantaram com suas influências no hip-hop e no pop americano. Na época, os sul-coreanos não estavam acostumados com influências externas. A Coreia do Sul tinha recém saído de uma ditadura e a censura estava desaparecendo. Apesar dos olhares críticos, foi uma oportunidade de lucrar. O país passava por uma crise financeira e investir na indústria de entretenimento foi uma forma de reverter o quadro econômico do país. Nisso, grandes gravadoras começaram a surgir com a YG Entertainment. Em 96, o grupo H.O.T. estreou e não demorou muito para que o grupo se tornasse um sucesso entre os jovens sul-coreanos. Eles ficaram mega populares e não foi à toa que venderam 2 milhões de discos, que para a época era um absurdo de incrível. Foi com eles que a ideia de idol, grupos com muitos integrantes, fanbase e outras coisas surgiram. Mas não vá pensando que é fácil entrar na indústria de K-pop. Existe um processo longo e árduo de seleção para formar um grupo de K-pop, bem diferente das histórias de formação de bandas que conhecemos. Esse período é o chamado pré-debut. Funciona como um processo trainee. Você é treinado por anos até para saber cantar, dançar e até atuar para ter a chance de conseguir a tão almejada vaga em debutar em um grupo de K-pop. A partir dos anos 2000 que o K-pop foi se aproximando ainda mais da fama mundial. Em 2009, tivemos um grande exemplo com o grupo Wonder Girls. O grupo fez tanto sucesso que chegou a fazer parte da lista dos 100 maiores hits da Billboard e até fechou de abertura para as turnês dos Jonas Brothers no mesmo ano. Mas o que mudou mesmo o cenário K-pop foi o estrondoso sucesso de Gangnam Style de Psy em 2012, que quebrou a internet e se tornou o primeiro vídeo a chegar à marca de 1 bilhão de visualizações no YouTube. A partir daí que muitos outros grupos de K-pop, como BTS e Blackpink, surgiram, aproveitaram a onda e vêm quebrando recordes, além de estarem conquistando a cada dia milhares de fãs ao redor do mundo. Mas vale lembrar que nada disso daria tão certo se não tivesse a ajuda de uma carregada publicidade.
Quem acha que o K-pop é só uma modinha passageira comete um grande engano. O governo coreano, junto com a iniciativa privada, financia um plano minuciosamente elaborado para manter a expressão cultural em seu auge por longos anos. E até agora, os resultados têm sido ótimos. O retorno financeiro da onda coreana, ou Hallyu, impacta vários setores da economia do país asiático, como o turismo e as vendas de produtos. Segundo o levantamento do Instituto Hyundai, um em cada 13 turistas visitam a Coreia por conta do K-pop, o que propicia a manutenção de bairros inteiros dedicados à cultura, como o de Changdong, em Seul. No Brasil, os grupos musicais também provocam uma movimentação financeira, mas é claro, nada muito expressivo se comparado à Coreia. Aqui, as fãs organizam lojas virtuais para vender produtos oficiais ou de fabricação própria das bandas mais famosas. Essa foi uma oportunidade que surgiu devido aos altos preços dos itens vendidos na América. Shows também arrecadam uma quantia interessante de dinheiro. Com a fama mundial dos grupos musicais, as turnês crescem bastante, levando milhares de jovens a pagarem o que for necessário para assistir a performance dos ídolos.
E desses muitos ídolos, os maiores são com certeza o girl group Blackpink e a boy band BTS, os grandes recordistas do gênero. Para ter uma noção do quão grande é o Blackpink, que estreou só em 2016, elas têm hoje o recorde de visualizações em um dia no YouTube, alcançando 93 milhões de visualizações em 24 horas. E da última vez que eu vi, no dia 25 de setembro, já tinha 283 milhões, por aí. Já o BTS é um verdadeiro gigante da indústria. É estimado que o K-pop tenha 100 milhões de fãs ao redor do mundo, e desses, 50 milhões são só do BTS. E esses fãs não se contentam só em adorar seus idols, como são chamados na cultura do K-pop. Assim como os 7 integrantes do BTS, eles são super engajados politicamente. Eles já fizeram protestos virtuais, como recentemente, quando juntaram 25 mil reais para ajudar o Pantanal. E os cantores, como eu disse, não ficam atrás. Apesar de na Coreia não ser comum misturar música e política, os meninos falam abertamente sobre direitos LGBTQIA+, sobre saúde mental e vários assuntos tabus no país deles. Os 4 integrantes do Blackpink são menos engajadas, mas seus fãs são igualmente apaixonados. Elas são atualmente o grupo feminino mais seguido do Spotify e o grupo musical, ato feminino e ato asiático mais inscrito no YouTube. Só me resta concordar com a Billboard e dizer que não só os fãs do BTS, mas todos os 100 milhões do K-pop se igualam em devoção e amor aos fãs da Beatlemania. É não, Pedro?
Pois é, Camila. Será que o fenômeno da Beatlemania vai acontecer mais uma vez aí? Eu confesso que, como ouvinte de música e como fã de Beatles, fico um pouco relutante em fazer essa afirmação aí. Mas nós vimos no episódio de hoje que tudo que eles fazem é tão bem planejado, tão bem pensado que vai que, né? Esse foi o História em Música de hoje. Muito obrigado pela sua presença, um forte abraço e até a próxima.